português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 6 de agosto. Foi o dia em que, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lançaram uma bomba atómica sobre a cidade de Hiroshima. Foi a primeira vez que uma bomba atómica foi usada num conflito armado. 66 mil pessoas morreram. Foi em 1945, no Japão. Lá fora hoje, 32 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Os Estados Unidos impõem sanções ao Irão, dizem que em novembro mais sanções vão entrar em vigor. Sobe para mais de 140 o número de mortes do tremor de terra na Indonésia. É hora e meia de programação, a primeira meia hora, como sempre, dedicada à Angola. Corrupção vai estar em foco. Vamos falar do Fundo Soberano de Angola e de acusações de que Higino Carneiro se recusou a justificar onde foram gastos 115 milhões de dólares. O que é que isso significa?
Há haver uma atitude da parte do atual presidente de procurar chantagear os então titulares de poder para que cimentem o seu poder pessoal.
O vice-procurador-geral da República insiste que o combate à corrupção vá continuar, mas chegam estas palavras?
A primeira cruzada devia ser contra a impunidade. Onde há impunidade, não há combate contra o que fez, nem contra o homicídio, nem contra a corrupção, nem contra o circulato, não há nada.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrade.
O presidente americano Donald Trump impôs novas sanções económicas contra o Irão, que entrarão em vigor à meia-noite de hoje, 3 meses depois de ter retirado os Estados Unidos do acordo assinado entre 5 potências internacionais e o Irão sobre o programa nuclear de Teherão. As novas sanções visam o setor automotivo, comércio de ouro e outros metais preciosos, bem como contra muitas transações financeiras. Ao fazer o anúncio, Donald Trump indicou que a 5 de novembro os Estados Unidos também retomarão as sanções contra transações relacionadas ao petróleo, bem como negócios conduzidos por instituições financeiras estrangeiras com o Banco Central do Irão.
As autoridades indonésias elevaram hoje para mais de 140 o número de mortes devido ao forte sismo que atingiu a ilha de Lombok no domingo e admitiram que o número pode aumentar à medida que decorrem as operações de resgate. O secretário de Sonda Ocidental, Rosiadi Sayuti, disse que até agora foram contabilizadas 142 vítimas mortais e 200 feridos.
A oposição no Zimbábue acusou hoje o poder de exercer uma repressão generalizada contra os contestatários do ato eleitoral de 30 de julho, no qual Emmerson Mnangagwa garantiu a continuidade com o presidente após ter conseguido 50,8% dos votos. O porta-voz de Nelson Chamisa, líder da oposição e segundo candidato à presidência do Zimbábue mais votado, a repressão generalizada visa amedrontar as pessoas e dar uma falsa impressão de normalidade com a continuidade das detenções.
A União Africana apelou hoje para que os direitos e liberdades dos cidadãos do Congo Democrático sejam respeitados. Numa declaração, o presidente da Comissão Africana, Moussa Faki Mahamat, disse ser necessário assegurar que eleições pacíficas, transparentes e verdadeiramente inclusivas sejam realizadas no país no final do ano. Na quarta-feira, termina o prazo para a apresentação das candidaturas e a declaração foi emitida depois do líder da oposição, Moise Katumbi, ter sido proibido de regressar ao país para lançar a sua candidatura. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar por falar daquele conflito, digamos assim, que impõe o Fundo Soberano de Angola contra a Quantum Global. O presidente do Conselho de Administração do Fundo Soberano, Carlos Alberto Lopes, disse que contratos de gestão de 3 mil milhões de dólares com 7 companhias que pertencem à Quantum Global não podem ser denunciados por um período entre 10 a 15 anos. Em respostas escritas a perguntas postas pelo jornal angolano Expansão, Carlos Alberto Lopes disse que, ao abrigo dos contratos, o fundo conseguiu controle imediato de 1 milhão e 600 mil dólares, mas no que diz respeito a outros 3 mil milhões, os acordos não podem ser denunciados, porque isso não está previsto nos acordos. O diretor do fundo disse ainda que não há qualquer indicação que os contratos tenham sido aprovados pelo Conselho Consultivo do Fundo, constituído pelo Ministro das Finanças, pelo Ministro da Economia e pelo Governador do Banco Central. Não há também qualquer indício de ter havido um parecer do Conselho Fiscal aos acordos que foram assinados por José Filomeno dos Santos. O diretor do Conselho de Administração do Fundo disse ao jornal Expansão que há exemplos flagrantes de investimentos em projetos com interesse direto do próprio gestor, acrescentando que os acordos prevêem elevadas taxas de gestão incompatíveis com o valor de referência da indústria. Entretanto, o atual vice-presidente da Assembleia Nacional, Higino Carneiro, foi acusado este fim de semana de se ter negado a justificar os gastos de 115 milhões de dólares enquanto ministro das Obras Públicas entre 2002 e 2010. Venâncio Rodrigues.
A denúncia foi feita por Tomás Gabriel, diretor do Gabinete de Inspeção Geral da Administração do Estado, que disse que os antigos ministérios angolanos das Obras Públicas e Construção não justificaram as despesas feitas com aquele valor entre 2007 e 2014. Tomás Gabriel acrescentou que, além de outras irregularidades detectadas em 2007, o extinto Ministério das Obras Públicas promoveu 14 funcionários que não reuniam requisitos legais para o efeito e não celebrou contratos com o pessoal eventual. O analista Faustino Mumbica disse que a denúncia da IGAI faz parte de muitas outras irregularidades do órgão do Estado que podiam ser reconhecidas se fosse realizada uma sindicância às contas públicas e fosse realizada uma passação de pastas fundamentada entre o atual e o antigo Presidente da República.
Para que o então Presidente da República, ao cessar o seu mandato e passar pastas ao novo Presidente da República, houvesse esse quadro todo com uma devida clarificação. Me parece que, aos poucos, está a haver uma atitude da parte do atual presidente de procurar chantagear os então titulares de poder, muitos deles até hoje ainda continuam em exercício, chantageá-los no sentido de obedecerem, ou seja, aliarem-se a ele para que cimentem o seu poder pessoal enquanto Presidente da República, em detrimento das medidas que deviam efetivamente ser tomadas para o benefício de todos os angolanos.
Ainda em 2007, de acordo com o diretor da IGAI, o Departamento Ministerial suportou despesas de viaturas a pessoal estranho ao Ministério, adquiriu meios não inventariados e executou cerca de 64 contratos, cujos vistos foram recusados pelo Tribunal de Contas. Segundo Tomás Gabriel, entre várias irregularidades detectadas em 2007, a IGAI constatou a remuneração ilegal da Comissão de Coordenação do chamado Projeto da Linha de Crédito da China. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O vice-procurador-geral da República, Mota Lins, assegurou que a corrupção e demais crimes financeiros, os chamados crimes de colarinho branco, vão ser combatidos pela Procuradoria. Ele considerou isso um desafio primordial do Estado angolano, mas há quem tem dúvidas que isso seja possível. Manuel José.
Numa entrevista recente à imprensa, garantiu que todos os crimes financeiros, como corrupção, peculato e outros, cometidos por altas personalidades do país, vão ter a devida resposta por parte da PGR.
Obviamente que o problema da corrupção é um problema, uma preocupação nossa, é um desafio do país. À medida que as situações que envolvam corrupção forem sendo identificadas e denunciadas, a Procuradoria tem que tratá-lo e vai tratando vários casos. Corrupção, outros crimes ligados a fraudes financeiras, a probidade pública, a improbidade na gestão da coisa pública e outros crimes ligados aos chamados crimes do colarinho branco.
Questionado sobre a chegada ao país do processo em formato físico do caso Fitz em Portugal, envolvendo o antigo vice-presidente da República, Higino Manuel Vicente, o vice-procurador-geral da República respondeu:
Não tenho confirmação, mas logo que ele chega, vai seguir a sua tramitação normal.
Quanto ao combate à corrupção, um dos cavalos de batalha do presidente João Lourenço, alguns especialistas que falaram a Voz da América dizem não acreditar. O jurista Pedro Capracata diz ter muitas dúvidas que se efetive este combate no país?
A primeira cruzada devia ser contra a impunidade. Onde há impunidade, não há combate contra o que quer que seja. Nem contra o homicídio, nem contra a corrupção, nem contra o circulato. Não há nada, absolutamente nada. A impunidade é assegurada pela polícia em primeiro lugar. E depois a procuradoria, maior eficácia. Temos depois os juízes ou tribunais. Os três órgãos bem articulados, a coberta do tal princípio de solidariedade institucional. A partir desse princípio não há absolutamente nada. Ninguém vai ser punido por prática de atos ilícitos. Não há nenhuma cruzada contra a corrupção. Mentira.
O economista Faustino Mumbica também diz não crer que haja qualquer combate contra a corrupção ou outros crimes de fraude financeira, porque para ele algumas práticas de departamentos ministeriais do consulado de João Lourenço mostram exatamente o contrário.
Tribunais que gritam se não têm condições. A própria Procuradoria-Geral da República, que veio a terreiro dizer que não tem condição. São as medidas que têm sido tomadas relativamente a algumas entidades da gestão da Sonangol, onde está envolvida a primeira filha oriental do Presidente da República. Falo do Fundo Soberano, onde está envolvido também um dos filhos do então Presidente da República. O caso do então governador do BNA indicam claramente o problema é o presidente do MPLA, o engenheiro Eduardo dos Santos. Quando não se tem coragem de focalizar o cerne da questão e começa-se a dar curva, significa que não há capacidade de o presidente combater a corrupção, coisa nenhuma.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos para o Kwanza Sul, onde as autoridades anunciaram estar em curso várias investigações a casos de corrupção. Ao mesmo tempo, foi anunciado que já foram remetidos ao tribunal os processos relativos ao desvio de 3 caminhões do Departamento de Saúde no Kwanza Sul, que deveriam ter sido usados como clínicas móveis. Fernando Caetano.
O procurador provincial do Kwanza Sul, Joaquim Macedo, disse que neste processo foram constituídos arguídos 4 cidadãos e, concluída a instrução, o processo foi entregue ao tribunal. Macedo disse que a denúncia dos cidadãos ajudaram na fácil localização das viaturas.
Essas viaturas foram localizadas mesmo a circular na província do Kwanza Sul, depois de termos recebido uma denúncia anónima. Essa denúncia culminou com a apreensão das viaturas. É assim que, com base nisso, o Ministério Público do Tribunal acusou os 4 cidadãos no crime de peculato e de danos, uma vez que também danificaram os contentores que estavam acoplados a essas viaturas.
A virem ser considerados culpados, os arguidos arriscam-se a uma pena de prisão maior acima dos 12 anos, segundo fez saber Joaquim Macedo.
Os crimes de peculato têm a ver com o valor do bem e essas viaturas têm um valor superior a 600 mil quadros. Assim sendo, as penas vão para cima de 12 anos de cadeia.
O magistrado do Ministério Público confirma estarem a decorrer na PGR outros processos que envolvem meios, quer móveis, como valores monetários avultados, que pertencem ao Estado. Entretanto, reforça o seu apelo à população a continuar com as denúncias.
O nosso apelo foi recebido pelos cidadãos do Kwanza Sul. Felizmente, temos recebido alguma denúncia. Algumas têm sido diretamente feitas à PGR, outras ao SIC, e umas mesmo têm vindo, inclusive, dos órgãos centrais de Luanda, que nos têm feito chegar alguma denúncia feita pelos cidadãos do Kwanza Sul. Neste momento, a nível da PGR, temos em instrução preparatória e mesmo em inquérito vários processos que envolvem meios, quer móveis como meios monetários. Estamos a falar de valores que rondam para cima de milhões de kwanzas. Então são valores altos ligados ao Estado a correr como inquérito.
O Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. A concessão dos serviços de atracagem e desatracagem de navios no Porto do Lobito, na província angolana de Benguela, a favor de uma operadora privada, a Timoneiro, é descrita por alguns dos trabalhadores lá como roubo ao Estado angolano. 30 trabalhadores foram transferidos de forma compulsiva do Porto. Esta operadora, segundo dizem, não foi submetida a concurso público. João Marcos.
Ernesto Moate, funcionário que não aceitou avançar para a Timoneiro para não dar guarida ao que chama de atropelo a normas jurídicas, olha para números que prejudicam o Estado. Da operadora privada para os cofres do Porto, conforme salienta, entra apenas uma cifra de 5% de toda a faturação, havendo ainda 6,5% de encargos com impostos. O último registro que possui aponta para a movimentação de 235 navios de grande porte desde o início do ano em curso, com receitas de 940 mil dólares norte-americanos, uma vez que a atracagem e desatracagem de cada um rende 4 mil dólares norte-americanos.
Vejamos quanto visitas dos nossos dirigentes que levam com que a gente tenha essa imagem do Estado.
Sem salários há quase 2 anos, Moate, à espera de reinserção no Porto por via judicial, lamenta a morte de um companheiro abandonado.
Faleceu por essa transferência, já sei que numa fase em que ele estava incomodado. Ele pediu socorro, ajuda, e a empresa portuária não o deu. A Timoneiro rejeitou, o carro dele não estava bem. Esse senhor ficou abandonado 6-7 meses até acabar por falecer. Pronto, é triste.
De resto, a situação na empresa portuária traz à memória vários alertas do economista Alves da Rocha, preocupado com os efeitos destas parcerias num contexto de corrupção.
Se o Estado não garante os seus interesses e os interesses da sociedade, então os efeitos poderão ser nefastos. Eu não sei se esta questão das parcerias público-privadas, eu não costumo abordá-las nas minhas aulas, mas preocupamos-nos com situações que conduzem ao aumento do déficit fiscal e ao aumento da dívida pública. Somos um país jovem, com instituições fracas, com capacidade de análise e de pesquisa também fraca. E ainda por cima temos uma situação de enorme corrupção.
A Voz da América não conseguiu obter uma reação da Timoneiro, mas o Conselho de Administração do Porto, numa nota, refere que, uma vez alcançada a solução conciliatória, o acordo deverá ser homologado pelo Tribunal. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. A embaixadora dos Estados Unidos da América iniciou hoje uma visita de 2 dias de trabalho à Cabinda. Nina Fitt reuniu-se esta manhã com membros do governo local para se inteirar da situação social, política e económica da província. José Manuel.
A embaixadora americana em Angola visitou esta tarde a base da indústria petrolífera em Cabinda e manteve o encontro com o diretor-geral da Chevron em Angola. O primeiro dia de visitas da embaixadora dos Estados Unidos da América em Cabinda terminou no Centro de Aconselhamento de HIV-Sida, Irmãs Maria Imaculada, afeto à Igreja Católica. A embaixadora dos Estados Unidos em Angola veio a Cabinda para conhecer e observar as atividades financiadas pelo governo americano e abrir uma nova página de diálogo com as autoridades locais. O governo dos Estados Unidos, de acordo com a Embaixada dos Estados Unidos em Angola, vão investir neste ano cerca de 20 milhões de dólares para o financiamento de programas de combate à malária e cerca de 17 milhões de dólares em programas de combate ao HIV-Sida. Desde 2005, o governo americano já investiu cerca de 300 milhões de dólares em programas de combate à malária e cerca de 280 milhões de dólares em programas de luta contra o HIV-Sida. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Segunda meia hora, chamo já a atenção. Vamos falar sobre um bom desenvolvimento em Moçambique. Vamos ter reportagens também da Guiné-Bissau e de São Tomé. Estamos a transmitir atualmente em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjiguiti e a Rádio Capital FM. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E o nosso número no WhatsApp para nos mandar uma mensagem, um vídeo, uma foto é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir, 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Suruma, liamba, maconha, são vários nomes para o mesmo produto, marijuana. Em alguns países do mundo, começa-se a legalizar o seu consumo em Angola, começam a surgir os primeiros debates sobre a questão. Coque Mukuta.
À semelhança do que tem acontecido noutros países, a liberalização da venda e consumo de cannabis ou marijuana começa a provocar alguns debates em Angola. O tema ainda não está na agenda informativa ou política, nomeadamente no Parlamento, mas há quem defende a sua liberalização. Fabrício Francisco, que defende a liberalização da marijuana, afirma não entender como se pode liberalizar o uso das bebidas alcoólicas, que tem consequências mais nefásticas para o consumidor, enquanto a liamba continua a ser proibida.
Vou fazer aqui uma comparação. A comparação entre a maconha e a bebida alcoólica. Das mais consequências que mais aparecem, ou que mais surgem na sociedade, é por causa da bebida alcoólica. O fulano acidentou, estava embriagado. Bateu a mulher, estava embriagado. Apanhou sono, a casa pegou fogo, estava embriagado. Tudo isso é por causa da bebida.
Posição diferente tem o psicólogo clínico Ludi Lima, que alerta para as consequências do consumo da marijuana como destruição do pensamento coerente do indivíduo e a mudança de comportamentos. Ele alerta ainda que em casos extremos pode levar o consumidor à loucura.
Eles começam a ver coisas que não existem. Se eles não forem tratados, não forem acompanhados, chegam a ter esse ponto de eloquência até também.
O posse de liamba é tipificado na legislação angolana como crime. Sendo assim, para o jurista e o presidente das Mãos Livres, Salvador Freire, a liberalização só será possível depois de um debate profundo dos parlamentares em torno da matéria, porque qualquer alteração tem de se transformar em lei.
Eu não entendo, eu acho que é preciso uma discussão interna, é preciso que os especialistas cheguem para essa discussão, quer os que estão ligados na área da medicina ou na área criminal, etc., no sentido de ver a possibilidade de ou não de ser comercializado como qualquer outro ou outro produto, qualquer nível do nosso país. Mas que não, a nossa legislação proíbe, de facto, o uso e posse de estupefacientes. Portanto, é tido como a pessoa que consome, é tido como criminoso no ato de posse e uso desse produto.
Coque Mukuta, Luanda.
Mais na desportiva, vamos começar na Europa, onde ontem a Inglaterra arrancou oficialmente a época com a Community Shield, a supertaça de Inglaterra, frente a frente Manchester City e Chelsea, campeão e vencedor da taça, venceu o campeão, Manchester City, 2-0, dois golos do argentino Kun Agüero, ultrapassou assim os 200 golos ao serviço do City e tem agora 201. É sem dúvida um dos grandes goleadores da Liga Inglesa. A época passada perdeu 13 jogos por lesão, mesmo assim marcou 21 golos. Tem concorrência no City do Brazuca, Gabriel Jesus. Esta época City vai ser difícil de bater. Chelsea ainda tem trabalho a fazer. A Inglaterra a salientar que a janela de transferência só encerra na quinta-feira, um dia antes de se iniciar o campeonato, quando o Manchester United receber o Leicester. Ontem, no seu último jogo de preparação para o campeonato, Manchester United perdeu com o Bayern de Munique por 1-0. Golo na sequência de um canto que alguns analistas dizem sublinhou a necessidade de United comprar um defesa central. Daí talvez o interesse do United pelo defesa central colombiano do Barcelona, Mina. Mas parece que Mina vai para a Inglaterra, mas não para o United. As últimas notícias dizem que vai para o Everton. Em Barcelona, entretanto, o chileno Arturo Vidal assinou hoje o contrato com o clube. Vem do Bayern de Munique e agora o Barça tem um problema. Tem demasiados jogadores de fora da União Europeia, mas não pode ter registado para cada jogo mais de 3. De momento tem Arthur, Malcolm, Marlon, Felipe Coutinho, do Brasil, e Mina, da Colômbia. Segundo notícias na imprensa espanhola, Coutinho está em vias de adquirir a nacionalidade portuguesa, mas isso poderá levar tempo, pelo que há que mandar embora jogadores. Marlon e Mina, ambos defesas centrais, são os candidatos. No futebol africano, falámos aqui já do Egito ter escolhido o mexicano Aguirre para treinador da seleção nacional. Camarões também tem novo treinador, o holandês Clarence Seedorf, que vai ter como adjunto outro holandês, Patrick Kluivert. É, quando eram jogadores, eram bem bons. E vamos agora para Moçambique, onde o presidente Filipe Nyusi teve hoje excelentes notícias para os moçambicanos. Deu-se um passo importante para preservar a paz.
Os consensos alcançados no dia 11 de julho de 2018, na cidade da Beira, com o Sr. Ossuf Momade, coordenador da Comissão Política da RENAMO, culminaram hoje com a assinatura de um memorando entre o governo e a RENAMO sobre os assuntos militares. O memorando indica de forma clara o roteiro sobre os assuntos militares, os passos subsequentes e determinantes para o alcance de uma paz efetiva e duradoura no que tange ao desarmamento, desmobilização e reintegração.
Era o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, a falar hoje ao povo moçambicano e a anunciar essa excelente notícia de que, portanto, se acordou num roteio para a desmobilização e reintegração dos homens armados da RENAMO. Vamos a ver se, portanto, este acordo vai ser implementado, já que no passado, várias vezes, vários outros acordos acabaram por não dar em nada. Na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, vamos ter mais opiniões, vamos ter uma reportagem sobre esta questão, com mais palavras de Filipe Nyusi de Moçambique. Isso na segunda meia hora, portanto, eu vou-me despedir, vamos ficar com a música de Papa Wemba, Yolele.
Yeah. A partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 6 de agosto de 2018. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. São 17 horas e 30 minutos e 4h30 em Cabo Verde. O microfone da Mãe Miguel nos próximos 30 minutos. Nas notícias, o presidente americano Donald Trump impõe novas sanções económicas ao Irão. Oposição no Zimbábue acusa o poder de exercer uma repressão generalizada contra os contestatários. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo. E ainda em FM, estamos em Moçambique com a nova Rádio Paz em Climane e Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde, na Cidade da Praia, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Pijigiti, a Rádio Capital FM, na Cidade de Bissau. E também na Rádio Comunitária de Bafatá e Assincha Oku, em Cabu. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite através do seu próprio emissor. Esta emissão está presente na internet, www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat e ainda no WhatsApp, onde o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu, e na técnica, o Wagner Roberts. Treze horas e 31 minutos, João Santarita, vamos às notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs novas sanções económicas contra o Irão que vão entrar em vigor à meia-noite de hoje. Três meses depois de ter retirado os Estados Unidos do acordo assinado entre cinco potências internacionais e o Irão sobre o programa nuclear iraniano, as novas sanções têm como alvo o setor automóvel, comércio de ouro e outros metais preciosos, bem como algumas transações financeiras. Ao fazer o anúncio, Trump indicou que a 5 de novembro os Estados Unidos também retomarão as sanções contra transações relacionadas com o petróleo do Irão, bem como com negócios conduzidos por instituições financeiras estrangeiras com o Banco Central do Irão.
As autoridades indonésias levaram hoje para mais de 140 o número de mortos devido ao forte sismo que atingiu a ilha de Lombok no domingo e admitiram que o número pode aumentar à medida que decorrem as operações de resgate. O secretário da Sonda Ocidental, Rosiade de Saúde, disse que até agora foram contabilizados 142 vítimas mortais e 200 feridos.
A oposição no Zimbábue acusou hoje o poder de exercer uma repressão generalizada contra os contestatários das eleições de 30 de julho, ganhas pelo presidente Emmerson Mnangagwa. De acordo com o porta-voz do dirigente da oposição, Nelson Chamisa, o segundo candidato à presidência do Zimbábue mais votado, a repressão visa amedrontar as pessoas, dar uma falsa impressão de normalidade com a continuidade das detenções. Estimando que cerca de meia centena de opositores do Movimento para a Mudança Democrática estão dados como desaparecidos, o porta-voz disse que a situação é inquietante, frisando que os polícias vão às casas e levam as pessoas para destinos desconhecidos.
A Casa Branca anunciou hoje que o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, vai encontrar-se com o presidente Donald Trump a 27 de agosto aqui na cidade de Washington. Os dois chefes de Estado vão discutir, diz o comunicado, formas de fortalecer o comércio, o investimento e a segurança entre os dois países. Em junho, uma delegação americana, na qual estava o subsecretário de Comércio Gilbert Kaplan, visitou o Quênia e participou na reunião da Câmara Americana de Comércio, na qual esteve também presente o presidente Uhuru Kenyatta.
A União Africana apelou hoje para que os direitos e liberdades dos cidadãos do Congo Democrático sejam respeitados. Numa declaração, o presidente da Comissão Africana, Moussa Faki Mahmed, disse ser necessário assegurar que eleições pacíficas, transparentes e verdadeiramente inclusivas sejam realizadas no país no final do ano.
Em Moçambique, o governo e a RENAMO assinaram hoje um memorando de entendimento que estabelece o roteiro para a desmilitarização completa das milícias do maior partido da oposição moçambicana, reporta William Apote.
O anúncio foi feito pelo presidente da República, Filipe Nyusi, numa comunicação à Nação. Sem especificar o local, Filipe Nyusi disse ter assinado nesta terça-feira com o líder interino da RENAMO o memorando de entendimento sobre os passos que vão determinar a desmilitarização total e a reintegração das tropas residuais da RENAMO
Me dirijo a todo o povo moçambicano e à comunidade internacional para informar que os consensos alcançados no dia 11 de julho de 2018 na cidade da Beira, com o Sr. Ossuf Momad, coordenador da Comissão Política da RENAMO, culminaram hoje com a assinatura de um memorando entre o Governo e a RENAMO sobre os assuntos militares. O memorando indica de forma clara o roteiro sobre os assuntos militares, os passos subsequentes e determinantes para o alcance de uma paz efetiva e duradoura no que tange ao desarmamento, desmobilização e reintegração.
E o roteiro, segundo Felipe Nhusi, será anunciado nos próximos dias. Para já, o ativista social Alberto Manique disse em entrevista à Voa em Maputo que o acordo hoje assinado é um passo importante para o fim de partidos armados em Moçambique.
E isto acalenta muita esperança do povo moçambicano, porque, no meu entender, havia ainda reticências sobre a situação de um partido político armado como é o Partido RENAMO. Se chegaram a este entendimento, e eu penso que todo o povo moçambicano está de parabéns, o mais importante nisto é que toda a sociedade moçambicana deve se envolver no sentido de monitorar a desmilitarização e a recolha do armamento em posse do Partido RENAMO.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. De Maputo, partimos para a Guiné-Bissau, país que está a negociar com o Senegal um novo acordo sobre a exploração conjunta de petróleo, que, segundo o Executivo e observadores, constitui um erro histórico há 25 anos, quando atribuiu 15% dos lucros para Bissau e o restante para Dakar. O governo guinense defende um acordo que defende os seus interesses, mas há quem pensa que a questão é outra. O antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas da Guiné-Bissau, o almirante José Zamora Induta, defende que a Guiné-Bissau deve chamar o Senegal à mesa de negociações para redefinir as fronteiras e, nesse caso, as zona conjunta deixará de existir. Álvaro Lugero Andrade.
Em conferência de imprensa, o embaixador da Guiné-Bissau em Bruxelas, que liderou a delegação guinense às negociações, Apolinário de Carvalho, disse que a parte guinense fez ver à parte senegalesa que é preciso corrigir um erro histórico de 1993. O responsável adiantou que o país tem hoje uma estratégia nacional que assenta a exigência de uma nova partilha, mas não o revelou. Entretanto, há outras posições, nomeadamente de setores da defesa. O antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o almirante José Zamora Induta, é de opinião que o governo tem condições geopolíticas para voltar a chamar o Senegal à mesa, mas para discutir a delimitação das fronteiras e, sendo assim, não deverá haver zona conjunta.
Questão prévia para falar dessa zona conjunta, se é que haverá necessidade depois de falar dela, eu acho que era uma redefinição das nossas fronteiras marítimas. Porque eu não compreendo porque é que não foram observados nenhum dos métodos plasmados na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, em 1982, chamada Convenção Montego Bay, que define, portanto, as regras e como definir as fronteiras marítimas. Não compreendo porque é que isso não aconteceu.
Apesar de o caso ter tido no passado uma decisão judicial, Zamora Induta apela a uma união do país para fazer frente a esta posição, desde que sejam ultrapassadas as interferências que têm existido desde sempre.
O mais velho, o Monteiro, falou há dias, na RFI, mencionou alguns aspectos que estão a minar todo esse entendimento nacional. Ele falou, frisou de pontos favores aos nossos dirigentes cá, que não é de agora, desde um passado longínquo que vem até aqui. Eu digo muito mais. Todos têm que compreender que essa questão é tão nacional que requer a união de todos nós no mesmo sentido, começando pelo Estado até o último cidadão. O Estado tem que estar muito atento às tentativas de golpes que tiveram lugar aqui. E essas tentativas não têm ou não a ver com essa questão de fronteira.
A entrevista na íntegra com José Zamora Induta será tema da rubrica Agenda Africana na quarta-feira aqui na Voz da América.
Em São Tomé e Príncipe, o governo e a oposição não se entendem quanto a uma nova política de entrada de estrangeiros. Acompanha esta questão o jornalista Oscar Medeiros.
O governo santomense vai isentar vistos de entrada e permanência de estrangeiros no país durante 6 meses. O MLSTP-PSD condena a decisão.
O MLSTP-PSD chama a atenção de todos os santumenses para o perigo iminente que ameaça a nossa democracia. O país não dispõe de uma polícia de migração e fronteiras capaz de controlar de forma eficaz a permanência de todos que vão entrar nessas condições. E São Tomé e Príncipe poderá transformar-se num porto de abrigo a malfeitores e organizações criminosas e terroristas, pondo em causa a segurança dos santumenses, a segurança nacional e até dos países vizinhos. É impensável que no período eleitoral, no qual devem ser reforçadas as medidas de segurança e defesa de pessoas e bens, seja visualizada pelo governo a entrada de estrangeiros, pondo em causa a coesão social, a tranquilidade pública e a transparência do processo eleitoral.
O MLSTP-PSD, pela voz de Elsa Pinto, considera que o país não reúne condições de segurança para esta decisão do governo e estranha o facto desta medida coincidir com o período eleitoral. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar, de São Tomé. Partimos para São Paulo, encontro da nossa correspondente, que nos atualiza em relação a este acontecimento, o Brasil, que teve continuidade hoje a discussão pública sobre a descriminalização do aborto na 12ª semana da gestação. Vamos para já a São Paulo.
Nas audiências foram ouvidas exposições sobre o tema, feitas por estudiosos e diversos especialistas da área da saúde, entidades religiosas e de direitos humanos, como a organização não governamental Human Rights Watch. Para César Munhoz, pesquisador da ONG no Brasil, a audiência é uma forma de trazer mais argumentos antes de o processo ser levado a julgamento.
O aborto é uma realidade no Brasil, histórica, e uma realidade silenciada que acontecia e ninguém falava nada. E agora vemos que realmente, pela primeira vez praticamente, estamos tendo um debate público sobre o assunto. Isso é fundamental para preservar a saúde e a liberdade das mulheres.
No Brasil, o aborto é permitido apenas para as vítimas de estupro, mulheres com gravidez de alto risco ou quando o feto apresenta anencefalia, uma doença letal que causa má formação cerebral. Nos demais casos, o procedimento é considerado crime e pode resultar em até 3 anos de prisão.
O principal argumento a favor da descriminalização do aborto no Brasil é preservar a liberdade, a autonomia e a saúde das mulheres.
Quem esteve presente nas audiências foi também Rebeca Mendes Silva Leite. O caso de Rebeca ganhou repercussão nacional quando ela enviou uma carta ao STF pedindo para interromper a gravidez por estar sem recursos para criar mais uma criança. No entanto, o pedido não foi concedido e ela conta que teve de ir para o exterior a fim de realizar o procedimento. Essa é uma chance que muitas mulheres não possuem. Entre 2000 e 2016, ao menos 4.455 morreram devido a causas relacionadas ao aborto. O papel da Human Rights é chamar a atenção também para os direitos internacionais em relação ao tema.
Nos últimos 18 anos, teve 28 países que mudaram a legislação. E 27 deles foi para ampliar o acesso ao aborto. Então estamos vendo movimento global de defesa dos direitos reprodutivos.
Bruna Meneghetti, de São Paulo, para a Voz da América.
Obrigado, Bruna, de São Paulo. Voltamos à África e concretamente a Angola, para dizer que o vice-procurador-geral de Angola, Mota Lins, assegurou que a corrupção e demais crimes financeiros chamados de colarinho branco vão ser combatidos pela Procuradoria. Mas há, no entanto, quem tem dúvidas que isto seja possível em Angola, Manuel José.
Numa entrevista recente à imprensa, garantiu que todos os crimes financeiros, como corrupção, peculato e outros, cometidos por altas personalidades do país, vão ter a devida resposta por parte da PGR.
Obviamente que o problema da corrupção é um problema, uma preocupação nossa, é um desafio do país. À medida que as situações que envolvam corrupção forem sendo identificadas e denunciadas, a Procuradoria tem que tratá-lo e vai tratando vários casos. Corrupção, outros crimes ligados a fraudes financeiras, financeiras, a probidade pública, a improbidade na gestão da coisa pública e outros crimes ligados aos chamados crimes do colarinho branco.
É questionado sobre a chegada ao país do processo em formato físico do caso Fitz em Portugal, envolvendo o antigo vice-presidente da República, Engenheiro Manuel Vicente, o vice-procurador-geral da República, respondeu:
Não tenho confirmação, mas logo que ele chega, vai seguir a sua tramitação normal.
Quanto ao combate à corrupção, um dos cavalos de batalha do presidente João Lourenço, alguns especialistas que falaram à Voz da América dizem não acreditar. O jurista Pedro Capracata diz ter muitas dúvidas que se efetive este combate no país.
A primeira cruzada devia ser contra a impunidade. Onde há impunidade, não há combate contra o que quer que seja, nem contra o homicídio, nem contra a corrupção, nem contra o circulato, não há nada, absolutamente nada. A impunidade é assegurada pela polícia em primeiro lugar e depois a procuradoria, maior eficácia. Temos depois os juízes ou os tribunais, os três órgãos bem articulados, a coberta do tal princípio de solidariedade institucional. A partir desse princípio não há absolutamente nada, ninguém vai ser punido por prática de atos ilícitos, não há nenhuma cruzada contra a corrupção, é mentira.
O economista Faustino Mumbica também diz não crer que haja qualquer combate contra a corrupção ou outros crimes de fraude financeira, porque para ele algumas práticas de departamentos ministeriais do consulado de João Lourenço mostram exatamente o contrário.
Tribunais que gritam que não têm condições. A própria Procuradoria-Geral da República, que veio a terreiro dizer que não tem condição. São as medidas que têm sido tomadas relativamente a algumas entidades da gestão da Sonangol, onde está envolvido a primeira filha oriental do Presidente da República. Falo do Fundo Soberano, onde está envolvido também um dos filhos do então Presidente da República. O caso do então governador do BNA indicam claramente o problema é o presidente do MPLão, engenheiro Eduardo Santos. Quando não se tem coragem de focalizar o cerne da questão e começa-se a dar curva, significa que não há capacidade de o presidente combater a corrupção, coisa nenhuma.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Desde o mês de maio, o preço de soja nos Estados Unidos caiu quase 20% na sequência da escalada da guerra comercial entre este país e a China. O aumento das taxas de importação ameaçam eliminar um importante mercado de exportação de produtos americanos, ao mesmo tempo que reduzem os lucros para quem experimenta o quinto ano de declínio de rendimentos. Apesar da ajuda de emergência de 12 mil milhões de dólares anunciada pelo governo, o que os produtores mais querem é o acesso aos principais mercados do mundo. Eles advertem que, mesmo que a guerra comercial acabe nos próximos tempos, as consequências são inimagináveis por agora. Novamente, Álvaro Lugier Andrade.
Os lindos e robustos campos de plantação de soja na propriedade de Fred Reeder, em Illinois, eram até há pouco tempo indícios de uma colheita promissora no outono. Mas as taxas impostas pela administração Trump estão a afastar potenciais clientes do exterior e Reeder estima que ele poderá perder cerca de $100 por meio hectare se a guerra comercial continuar.
É um sufoco.
Um sufoco reconhecido pela administração Trump, que levou o Ministério da Agricultura a prometer um pacote de ajuda de 12 mil milhões de dólares a agricultores como Reeder.
Se pegarmos 12 mil milhões de dólares e supormos que irão para o feijão e dividir esse montante pela nossa área cultivada, isto é cerca de $14 por meio hectare. Isto não é um desastre natural. Este é um desastre causado pelo homem. Não é um ato de Deus. Alguns diriam que é um ato de tolice.
Mark Albertson é diretor de desenvolvimento estratégico do mercado da Associação de Soja de Illinois. Ele diz que a disputa comercial com a China é uma ameaça maior para os agricultores do que a seca de 2012.
Nós tínhamos mecanismos para lidar com a seca e sabíamos que no ano seguinte poderíamos plantar e esperar por melhores colheitas. Neste caso, não sabemos. Nós não sabemos o que o próximo ano nos trará. Não temos a esperança de que a guerra comercial terminará em breve. E parece que o Brasil está a preparar para tomar a nossa fatia de mercado com a China.
E qual é a maior preocupação do produtor Grida?
Não são apenas as consequências a curto prazo disso. O Brasil, um dos nossos principais concorrentes, está sempre a expandir-se. Então isso pode afetar os nossos mercados dentro de alguns anos e eu provavelmente estou mais preocupado com os resultados a longo prazo do que no imediato.
Outro desafio é o que fazer com a soja que não for vendida.
Parece que vamos ter um recorde de soja nos armazéns e, enquanto isso não acontece, sabemos que os preços vão cair.
Por enquanto, a rotina de Grider continua a mesma. Ele espera que a forte demanda global por soja fora da China compense a queda dos preços e espera para ver se as políticas comerciais do presidente Donald Trump irão resultar antes de provocar danos permanentes à reputação e à confiabilidade dos grãos americanos.
Eu apoio o que ele está a tentar fazer, mas não posso dizer que apoio os métodos dele.
Métodos que podem criar maior incerteza e menos lucros para os agricultores americanos.
Os dirigentes do Sudão do Sul acordaram este domingo em cessar as hostilidades na mais recente tentativa de pôr termo aos 5 anos de guerra civil que já matou dezenas de milhares de pessoas. Este é um trabalho de Mohamed Yusuf, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Alguns analistas consideram que o acordo apenas terá êxito se os dirigentes políticos encontrarem finalmente forma de trabalharem juntos. Chefes de Estado do leste africano reuniram em Khartoum para presenciar a assinatura de um novo acordo de paz entre o presidente Salva Kiir, o dirigente rebelde Riek Machar e outros grupos da oposição. As partes acordaram em pôr fim às hostilidades e trabalharem juntas num governo de transição previsto para durar 3 anos. Falando no domingo em Khartoum, o presidente keniano Kenyatta congratulou-se com os dirigentes políticos do Sudão do Sul.
I commend all of you for concluding the discussion on the critical issues of security and governance.
Recomendo todos pela conclusão das discussões sobre segurança e governação, referiu Kenyatta, acrescentando tratar-se do futuro do Sudão do Sul como um único povo. O acordo prevê o regresso de Riek Machar do exílio para o cargo de vice-presidente e mais 4 vice-presidentes a serem designados. O documento assinado indica que o presidente irá colaborar e terá deveres e poderes de acordo com o Tratado de Paz de 2015. O acordo de 2015 permite ao presidente consultar entidades como Machar, mas refere que as decisões finais são de Kiir. Com a Ala Azul, o porta-voz da Aliança da Oposição do Sudão do Sul, que consiste num grupo de 9 partidos, referiu que a boa governação pode salvar este acordo. Segundo ele, as reformas institucionais, a justiça e a responsabilização são componentes de um governo determinado a viabilizar o acordo. Os observadores políticos têm questionado a vontade de Kiir e de Machar em trabalhar juntos. O acordo de paz de 2015 fracassou um ano após, quando atos de violência ocorreram em Juba, causando a morte de centenas de pessoas e forçando Machar a fugir do país. O comentarista Fulberto Nambuamba refere que sem segurança adequada será difícil Machar poder trabalhar. Machar diz que gostaria de trabalhar com Kiir, mas as circunstâncias em que deixou Juba são tais que terá de ser garantido que possa trazer o seu exército para Juba. A guerra civil deslocou mais de 4 milhões de sudaneses do sul das suas casas.
Especialistas das Nações Unidas alertam que o vírus mortal da ébola pode ser disseminado por refugiados que deixam a província do Kivu Norte, na República Democrática do Congo. Pedem que os países vizinhos aumentem a vigilância nas passagens de fronteira. Mais de 100 grupos armados estão envolvidos no conflito na província do Kivu Norte. Os combates e a instabilidade resultante complicam os esforços internacionais para travar o surto de ébola. Em 2 décadas de conflito, mais de 1 milhão de pessoas estão deslocadas na província de 8 milhões. Peter Salama, chefe de resposta à emergência na Organização Mundial da Saúde, diz que os refugiados representam outra ameaça e adverte que os que fogem para Uganda, Tanzânia e Burundi poderão transportar o vírus.
So not only do you have the problem of tracking that internal displacement.
Salama explica que há o problema de seguir os deslocados internos, mas também o risco de exportar a infecção. E é por isso que a Organização Mundial da Saúde está a trabalhar com o governo do Uganda, em particular, e do Ruanda, que partilham a fronteira com Kivu para estarem preparados para eventualidades.
To be fully prepared for any eventualities across the border.
A Agência das Nações Unidas para os Refugiados participa na resposta e prepara abrigo para pelo menos 1000 deslocados internos vulneráveis na zona de Beni, afetada pela ébola. Andrej Mahechik, seu porta-voz, disse que o pessoal no Uganda, Ruanda e Tanzânia está em alerta. Mahechik faz também particular referência ao Uganda, onde há registro de contínuas entradas da República Democrática do Congo e as operações da organização incluem a sensibilização das comunidades e a testagem de indivíduos que chegam do Congo.
And we also are preparing for entry screening. That would be the temperature checks.
Cerca de 92 mil refugiados congoleses chegaram ao Uganda este ano e diariamente chegam ao país 100 a 200 pessoas. E a caminharmos para o final, aqui está o João Santa Rita e a sua habitual página.
Na mais na desportiva, vamos começar na Europa, onde ontem a Inglaterra arrancou oficialmente a época com a Community Shield, a supertaça de Inglaterra, frente a frente Manchester City e Chelsea, campeão e vencedor da taça, venceu o campeão, Manchester City, 2-0, dois golos do argentino Kun Agüero, ultrapassou assim os 200 golos ao serviço do City e tem agora 201. É sem dúvida um dos grandes goleadores da Liga Inglesa. A época passada perdeu 13 jogos por lesão. Mesmo assim, marcou 21 golos. Tem concorrência no City do Brazuca, Gabriel Jesus. Esta época, City vai ser difícil de bater. Chelsea ainda tem trabalho a fazer. A Inglaterra, a salientar que a janela de transferência só encerra na quinta-feira, um dia antes de se iniciar o campeonato, quando o Manchester United a receber o Leicester. Ontem, no seu último jogo de preparação para o campeonato, Manchester United perdeu com o Bayern de Munique por 1-0. Golo na sequência de um canto que alguns analistas dizem sublinhou a necessidade de United comprar um defesa central. Daí talvez o interesse do United pelo defesa central colombiano do Barcelona, Mina. Mas parece que Mina vai para a Inglaterra, mas não para o United. As últimas notícias dizem que vai para o Everton. Em Barcelona, entretanto, o chileno Arturo Vidal assinou hoje o contrato com o clube. Vem do Bayern de Munique e agora o Barça tem um problema. Tem demasiados jogadores de fora da União Europeia, mas não pode ter registado para cada jogo mais de 3. De momento tem Arthur, Malcolm, Marlon, Felipe Coutinho, do Brasil, e Mina, da Colômbia. Segundo notícias na imprensa espanhola, Coutinho está em vias de adquirir a nacionalidade portuguesa, mas isso poderá levar tempo, pelo que há que mandar embora jogadores. Marlon e Mina, ambos defesas centrais, são os candidatos. No futebol africano, falámos aqui já do Egito ter escolhido o mexicano Aguirre para treinador da seleção nacional. Camarões também tem novo treinador, o holandês Clarence Seedorf, que vai ter como adjunto outro holandês, Patrick Kluivert. É, quando eram jogadores, eram bem bons.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E a caminharmos para o final, uma notícia que é destaque na imprensa, pelo menos africana, vai ser destaque. A Casa Branca anunciou hoje que o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, vai encontrar-se com o presidente americano a 27 de agosto aqui na cidade de Washington. Os dois chefes de Estado vão discutir, diz o comunicado, formas de fortalecer o comércio e o investimento e a segurança entre os seus países. Em junho, recordamos, uma delegação americana, na qual estava o subsecretário de Comércio Gilbert Kaplan, visitou o Quênia e participou da reunião da Câmara Americana do Comércio, na qual esteve também presente o presidente Uhuru Kenyatta, do Quénia. Com esta nota marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Dentro de instantes, aliás, aqui nos estúdios já está o Paulo Oliveira para a terceira e última página da nossa emissão vespertina. Amigos, uma ótima noite de segunda-feira e até amanhã. Um abraço do Maestro Miguel.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhamos ainda no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584, 14:34 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 32 graus Celsius. Ao microfone a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Wagner Robert. Temas do dia, Washington vai impor novas sanções contra Teherão. No Zimbábue, a oposição acusa o poder de exercer a repressão. 6 de agosto de 2018, segunda-feira, estaremos com o Top 10, resumo de notícias e editorial da Voz da América. A Autoridade Tributária de Moçambique diz que o nível de cobertura da despesa pública pelas receitas internas está dado a crescer bem, mas alguns economistas dizem não saber até que ponto isso será sustentável numa situação em que a capacidade produtiva do país está a diminuir. Detalhes com o Ramos Miguel.
O diretor-geral adjunto do setor dos impostos na Autoridade Tributária de Moçambique, Domingos Moconto, diz que nos primeiros 6 meses deste ano foram arrecadados cerca de 75 mil milhões de meticais, um cumprimento de 108% relativamente à meta inicial de 70 mil milhões, sem incluir o valor das mais-valias. Referiu que nos últimos tempos a cobertura da despesa pública por recursos internos se tem situado nos 68% a 70%.
Sobretudo no ano passado e este, estamos acima de 75%, isso porque, como sabemos, ficamos sem a contribuição dos doadores. Toda a ajuda internacional está praticamente a níveis mais baixos, limitado a determinados setores. Portanto, isto também ajuda a elevar o nível de cobertura. Hoje, podemos dizer que praticamente o Estado está a funcionar com receitas internas. Daí a grande importância e dos esforços da autoridade tributária para garantir, de facto, que o Estado possa funcionar.
Mas, para o economista Roberto Ibana, a sustentabilidade disso depende da disponibilidade de recursos que a economia moçambicana precisa e que parece serem escassos.
No estado em que a economia está, precisa de muitos recursos, pá. Portanto, é preciso resolver esse problema. Portanto, por uma questão de controlar e garantir que os recursos são disponibilizados para os fins que são destinados para o bem de serviço público. Isto de um lado. De outro lado, depois vem os aspectos da economia política, portanto, da corrupção, não é? Que depois dificulta o funcionamento dos serviços, porque os serviços não andam, se a gente não paga, os contratos não são assinados se não se paga, não são, quer dizer, toda uma série de coisas que depois vêm, que são relacionadas com a economia política e que complicam ainda mais o funcionamento da economia e limitam ao aproveitamento do potencial, portanto, produtivo da economia.
Por seu turno, o economista António Francisco considera que a situação de crescimento das receitas internas destacada pela Autoridade Tributária do Moçambique Moçambique não é sustentável dada a fraca produção do país.
Não é sustentável em termos da capacidade produtiva. Não é sustentável em termos do investimento que está a ser realizado. Vimos a retração do investimento, vimos o próprio crédito.
Mas há quem entenda que sem as injustificáveis isenções fiscais às companhias multinacionais, as receitas internas podiam ser bem maiores.
A contribuição do imposto agora, nesta fase de crise, está a rodar a cerca de 75%, o que é bom. E notamos que é a contribuição do cidadão e de outras empresas nacionais. Agora, o peso que essa política de isenção fiscal tem no país, quanto é que o país está a perder?
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E desde Washington, espaço para a economia, com o Álvaro Lugero Andrade.
Começamos a nossa habitual revista da imprensa em Angola, onde na quarta-feira entra em vigor a nova pauta aduaneira que isenta de tributação a importação de produtos da cesta básica e equipamentos hospitalares. O conjunto de mercadorias com taxa de direitos de importação e de imposto de consumo livre, incluindo máquinas de produção industrial, máquinas e aparelhos para a construção civil ou para a indústria mineira, sementes, inseticidas, fertilizantes, tratores, alfai e instrumentos manuais para a agricultura. Entre o conjunto de mercadorias livres de direitos de importação e imposto de consumo, estão também para transporte de passageiros com lotação igual ou superior a 18 lugares. A moeda moçambicana valorizou-se ligeiramente face ao euro e ao dólar americano durante a última semana, segundo taxas de câmbio médias de referência do Banco Central. O euro foi comprado em termos médios a 66,98 meticais, 41 centavos de metical mais barato do que na semana anterior, e vendido a 68,32 meticais, 41 centavos mais barato. Em relação ao dólar, a compra foi feita a 57,48 meticais, 18 centavos mais barata que na semana anterior, e a venda a 58,62 meticais. O Fundo Monetário Internacional divulgou um relatório sobre o Brasil, no qual afirmou que a economia do país recuperou de uma grave crise, mas esta retoma tem um desempenho abaixo do seu potencial. O FMI disse que, no atual contexto global de aperto das condições financeiras, colocar o Brasil num caminho de crescimento forte, equilibrado e durável requer uma busca comprometida de consolidação fiscal, reformas estruturais ambiciosas e um fortalecimento da arquitetura do setor financeiro. O crescimento do produto interno bruto está projetado para 1,8% este ano. O preço do petróleo deverá crescer para uma média de 72 dólares por barril Brent até ao final deste ano e recuar para os 69 dólares em 2019, revela um estudo da COSEG Euler Hermes, hoje divulgado. O risco agravado pelas condições geopolíticas poderá diminuir assim que os fluxos de mercado se tornarem mais perceptíveis, o que indica que o pico dos preços poderá começar a descer, sustenta o estudo. E a Bolsa de Valores de Nova Iorque está hoje a negociar de forma mista, condicionada pelas tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, que estão a abalar a confiança dos bons resultados das empresas americanas. Analistas temem que a situação piore nos próximos meses.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Tamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top Ten Americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as tricas do showbiz também.
Convosco hoje Maida de La Salette e do outro lado DJ UPS, ou Dan Brown. Esta semana, a Billboard Hot 100, a lista das músicas mais ouvidas, todas as semanas nos Estados Unidos, celebrou 60 anos. 60 anos de muita música e muito sucesso. E a Billboard criou uma outra lista, a dos 60 melhores artistas masculinos de sempre. Michael Jackson é um deles, claro, mas o meu espanto é que ele não é o número 1. O primeiro lugar desta lista é Elton John. Michael Jackson é o meu número 1, ele é o número 4 desta lista dos melhores artistas masculinos de sempre. E nós estamos a ouvir Billie Jean, do Rei do Pop. Nada mal para o flashback da semana. Verão aqui em cima continua a aquecer e com muitas novidades. Na lista dos trendings vale a pena ouvir No Brainer. É uma música de DJ Khaled que conta com Justin Bieber, Chance the Rapper e Quavo. São nomes que quando soam, a pessoa anima. Vamos continuar a ouvir No Brainer.
It ain't that hard to choose. Him or me, be for real, baby, it's a no-brainer. You got your mind on loose. Go hard and watch the sunrise. One night, it changed your whole life. Up top, drop top, baby, it's a no-brainer.
A nova música de Ciara, Level Up, está a fazer isso, está a desafiar os fãs. Há mães e filhas a gravar vídeos virais em estações de metro ao som de Level Up e nem Ciara resiste a essas performances. Desde 2015 que não víamos nem ouvíamos nada de Ciara a fazer tanto sucesso.
Want this yummy, yummy all in your tummy. Level up, level up, level up, level up, level up.
É com este ritmo de Level Up que o Top 10 americano da Voz da América começa. Maida de La Salette e DJ UPS na música. God's Plan, de Drake, foi afastado das 10 mais ouvidas nos Estados Unidos e deu lugar a Taste, de Tyga, em colaboração com Offset. Taste é o número 10.
It's
slide on a pimp game with my pinky ring. Lot of game, lot of bitch, then the icy chain. While you claim that you rich, that's a false claim. I be straight to the whip, no baggage claim. Whole lot of styles, can't even pronounce the name. You ain't got no style, see you on my Instagram. I be rocking it like it's fresh out the pan. Only when I'm taking pics, I'm the middleman. Let you get a taste.
Este programa está disponível para download em www.voaportugues.com. Aponte aí, www.voaportugues.com. E a Voa também está nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Chequem as nossas histórias do Instagram. Psycho, de Post Malone, com participação de Ty Dolla Sign, continua em nono lugar. Já lá vão duas semanas sem mexer.
Little mama bad like Michael, can't really trust nobody. With all this jewelry on you, my roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo, come with the Tony Homo. For clowns and all the balls, oh, psycho, my rolly going crazy.
E o oitavo lugar é uma posição nova, mas a música já está no top há 11 semanas. Lucid Dreams, de Juicy WRLD, desceu do sexto para o número 8.
I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you.
São estes sonhos lúcidos de Juicy WRLD. Envie as tuas dicas através do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. E para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voa. O endereço é www.voaportugues.com. O Buddha Up de Ella May desceu duas posições. Ela está em sétimo lugar.
Noticing you really like me. Can't control my anxiety. Feeling like I'm touching the ceiling. When I'm with you I can't breathe. Boy, you do something to me. Ooh, I'll never get over you until I find something new to get me high like you.
E eu acho que toda a gente gosta desta música e o nosso DJ OPS também tem um carinho especial por esta música. Na semana passada, Nice For What, de Drake, estava em quarto lugar. Esta semana está duas posições abaixo. Drake está no mar de boas ondas, pelo menos com as melhores ondas da época. Na semana em que o top da Billboard Hot 100 celebra 60 anos de existência, Drake, nosso Drake, foi nomeado um dos 60 melhores artistas masculinos de todos os tempos. Mas é melhor ainda. Ele não só está entre os 60, ele é o número 9 da lista e fica à frente da lenda Marvin Gaye. Este é o sexto lugar da tabela, Nice For What, Drake. Segue-nos no Instagram, Twitter e Facebook, basta escrever Voa Português. O quinto lugar é uma subida e é de Post Malone, outro gênio que só faz sucesso e acaba de participar no festival Fuji Rock no Japão, onde esteve com Bob Dylan, Kendrick Lamar e com os Nerd. Better Now, de Post Malone, tirou lugar a Boot Up de Ella May. Ele é o quinto lugar.
I believe that it would end, no. Every
friends, oh. You're not even speaking to my friends, no.
Estás a ouvir o Top 10 americano da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salette. Do outro lado é o nosso DJ UPS. Envia as tuas dicas, os teus pedidos para o nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Diz-nos o que queres ouvir e pode ser que o DJ UPS faça milagres. Uma surpresa incrível esta semana é a entrada direta para o quarto lugar da música Fifi, de 6ix9ine, com Nicki Minaj e Murda Beats.
I don't really want no friends, no. He tryna 69 like Tekashi, call him Papi, worth the ASAP, keep me rocky. I'm from New York, so I'm cocky.
Os rappers de New York a darem cartas. Para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voa. O endereço é www.voaportugues.com. Também estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Basta escrever Voa Português tudo junto. Os Maroon 5 convidaram Cardi B para a música Girls Like You. Há 9 semanas no top, eles ocupam, à semelhança da semana passada, o 3º lugar.
Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive.
Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is too gay. I'm sure them other girls were nice enough. But you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses than carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
Girls like you, girls like me, girls like me, when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you, girls like me.
Cardi B no game outra vez. O Top 10 americano está disponível, já sabem, em www.voaportugues.com. E o nosso WhatsApp é mais 1-908-652-4584. Cardi B cancelou a sua digressão com Bruno Mars porque está na hora de cuidar da sua bebé Culture. Mas fora de palco ela continua a fazer sucesso. A sua música I Like It já esteve em primeiro lugar e há mais de 2 semanas que se mantém em segundo. Cardi B contou com a colaboração de Bad Bunny e J Balvin para esta música. Vamos continuar a ouvir. Estamos quase a chegar ao fim. Será que todos sabem quem é que está em primeiro lugar, hein? Top 10 americano da Voz da América toca sempre as mais ouvidas nos Estados Unidos e também toca uma música pedida por ti. Basta pedir. Mais 1-908-652-4584 é o nosso WhatsApp. In My Feelings, de Drake, está em primeiro lugar pela 3ª semana consecutiva. Nós vamos despedir-nos aqui. Eu, Maida de La Salette, DJ UPS ali do outro lado. Para a semana a mais, vamos ficar com In My Feelings, de Drake. É o primeiro lugar do Top 10 americano.
But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices. They running out of options. Cause I've been going off and they don't know when it's stopping. And when you get to top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump that confirmed it. Track money, Benny. I buy you champagne.
14 horas 23 minutos aqui na cidade de Washington. Passagem para o resumo de notícias desta sexta, do dia 6 de agosto de 2018, segunda-feira. O presidente americano Donald Trump impôs novas sanções económicas contra o Irão, que vão entrar em vigor à meia-noite de hoje. 3 meses depois de ter retirado os Estados Unidos do acordo assinado entre 5 potências internacionais e o Irão sobre o programa nuclear de Teherão, as novas sanções visam o sector automóvel, comércio de ouro e outros metais preciosos, bem como contra muitas transações financeiras. Ao fazer o anúncio, Donald Trump indicou que a 5 de novembro os Estados Unidos também retomarão as sanções contra as transações relacionadas ao petróleo do Irão, bem como negócios contidos por instituições financeiras estrangeiras, como o Banco Central do Irão. O presidente americano acusa o Irão de ameaçar os Estados Unidos e os seus aliados, minar o sistema financeiro internacional e operar o terrorismo em todo o mundo. As autoridades indonésias elevaram hoje para mais de 140 o número de mortes devido ao forte sismo que atingiu a ilha de Lombok no domingo e admitiram que o número pode aumentar à medida que decorrem operações de resgate. O secretário da Sonda Ocidental disse que até agora foram contabilizadas 142 vítimas mortais e 200 feridos. O sismo de magnitude 7, com epicentro a 10 mil metros de profundidade, ocorreu uma semana após um outro abalo também na ilha turística de Lombok, que provocou 17 mortos e mais de 300 feridos. A oposição no Zimbábue acusou o poder de exercer uma repressão generalizada contra os contestatários do ato eleitoral de 30 de julho, no qual Emmerson Mnangagwa garantiu a continuidade como presidente após ter conseguido 50,8% dos votos. De acordo com o porta-voz de Nelson Chamisa, líder da oposição e segundo candidato à presidência do Zimbábue mais votado, a repressão generalizada visa amedrontar as pessoas e dar uma falsa impressão de normalidade com a continuidade das detenções. Estimando que cerca de meia centena de opositores do Movimento para a Mudança Democrática, o MDM, estão dados como desaparecidos, o porta-voz referiu que a situação é inquietante, frisando que as polícias vão às casas e levam as pessoas para destinos desconhecidos. A Casa Branca anunciou hoje que o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, vai encontrar-se com o presidente americano a 27 de agosto, aqui na cidade de Washington. Os dois chefes de Estado vão discutir, diz o comunicado, formas de fortalecer o comércio, o investimento e a segurança entre os dois países. Em junho, uma delegação americana na qual estava o subsecretário de Comércio Gilbert Kaplan visitou o Quênia e participou na reunião da Câmara Americana do Comércio, na qual esteve também presente o presidente Kenyatta. A União Africana apelou para que os direitos e liberdades dos cidadãos do Congo Democrático sejam respeitados. Numa declaração, o presidente da Comissão Africana, Moussa Fama, disse ser necessário assegurar que eleições pacíficas, transparentes e verdadeiramente inclusivas sejam realizadas no país no final deste ano. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Secretário do Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, e uma delegação do Conselho Consultivo do Presidente para os Negócios em África, anunciou mais de US$ 1 bilhão em acordos com o setor privado durante a sua recente missão a 4 nações da África subsaariana. Os membros do Conselho Consultivo esperam concretizar rapidamente mais de 2 bilhões em acordos adicionais nos próximos dias. A visita a 4 nações, que inclui escolas na Etiópia, Quênia e Costa do Marfim, concluiu no Ghana, onde o secretário Ross assinou um memorando de entendimento com o ministro das Finanças para aprofundar a parceria comercial entre as duas nações. O subsecretário do Comércio Gilbert Kaplan assinou acordos de cooperação com os governos da Etiópia e do Quênia. No Ghana, o secretário Ross chefiou uma delegação dos Estados Unidos em encontros com o presidente, o vice-presidente, o ministro do Comércio, o ministro das Finanças e o ministro da Energia. O subsecretário Kaplan chefiou a delegação na Etiópia, no Quênia e na Costa do Marfim, com os presidentes e funcionários superiores do governo, com o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, presidente Alassane Ouattara e primeiro-ministro da Costa do Marfim, e ainda o ministro das Finanças da Etiópia. A relação encontrou-se com responsáveis do Banco Africano de Desenvolvimento para o melhor entendimento de como e onde o banco fornece financiamento financeiro através do continente. O financiamento é um elemento-chave para as empresas dos Estados Unidos na procura de contratos. Os acordos de cooperação assinados durante a viagem à Etiópia, Quênia e Uganda identificaram projetos prioritários entre sectores-chave para ajudar a alcançar o crescimento a longo prazo e o desenvolvimento. Os acordos de cooperação estabelecem um fórum para os governos para tratar e resolver desafios de negócios que se limitem à participação das empresas dos Estados Unidos que procuram investir ou fazer negócios naqueles três países. Os Estados Unidos produzem em África e permaneceremos um parceiro forte de longo prazo e estável no desenvolvimento económico do continente, afirmou o secretário Ross. Encontramos soluções para fazer a transição de economias baseadas na assistência e economias baseadas no comércio, através da criação de novos caminhos mutuamente benéficos e parcerias de longo prazo. Reflete nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O fim da emissão da Voz da América de segunda-feira, dia 6 de agosto de 2018, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, então até amanhã. Um abraço do Paulo Oliveira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.